A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Programa de debate Cidades Inteligentes.
Muito bom dia, eu sou Bruno Migliozzi, está no ar mais um Universidade 93,7. O programa de hoje é muito especial, para lá de especial, porque estaremos conduzindo aqui um debate sobre o tema Cidades Inteligentes, um assunto que está cada vez mais presente no nosso cotidiano. E quando se fala em cidades inteligentes, a primeira coisa que muitos imaginam é aquele lugar cheio de máquinas de última geração, tecnologia avançada, mas não é bem assim, né? A gente pensa já em carros voadores, quem sabe até alguma coisa meio que lembre o filme De Volta para o Futuro. Mas a verdade é que a abordagem sobre cidades inteligentes vai muito além da tecnologia. Aliás, elas estão muito mais próximas de nós do que você imagina. E, afinal de contas, o que define uma cidade inteligente? Quais são os desafios para implementá-las? Nosso primeiro convidado é André Deac, jornalista, diretor da produtora Liquid Media Lab e professor de jornalismo e cinema na ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. André é também doutorando em design pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Olá, André, seja muito bem-vindo, um ótimo dia.
Olá, pessoal. Olá, Bruno, professor Fábio, toda a equipe de jornalismo da USP. Agradeço imensamente o convite. Foi aqui que eu me formei no meu mestrado em jornalismo. Estou retornando agora aqui, revendo todos os ambientes. É com muita alegria que eu aceitei esse convite aqui. Obrigado.
A alegria é nossa. Seja muito bem-vindo novamente. Como você adiantou, o nosso segundo convidado é o professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP, Fábio Kohn. Ele é PhD em Ciência de Computação e conduz pesquisas sobre ciência de dados e cidades inteligentes. Fábio, muito bom dia.
Olá, bom dia. Eu agradeço bastante aí o convite. E vai ser ótimo discutir esse tema aí que é tão importante para as pessoas que vivem nas cidades.
Com certeza. Novamente, muito obrigado os dois por aceitarem o nosso convite. Neste programa, nossos convidados abordarão o conceito de cidades inteligentes.
O que são cidades inteligentes?
Bom, para a gente começar, seria legal estabelecer melhor esse conceito para o nosso ouvinte, que pode estar levando em outro significado. Cidade inteligente ainda não é um tema tão debatido na mídia mais ampla, né? Podemos dizer assim, no mainstream. Então, para a gente começar a guiar essa discussão, primeiro o professor Fábio, depois o André, vamos juntos estabelecer esse conceito. O que é uma cidade inteligente?
Vamos lá. Então, esse termo cidades inteligentes é um termo que apareceu entre 10 e 20 anos atrás. E ele diz respeito ao uso da ciência da computação, de tecnologia, da informação, aplicada a problemas urbanos, problemas das cidades, no sentido de melhorar a qualidade de vida da população. Tá? Tem uma ideia errada que aparece por aí, é que simplesmente encher de tecnologia na cidade, encher de câmeras em todos os lugares e rastrear as pessoas andando pelos lugares, encher de redes de alta velocidade em todos os lugares, seria uma cidade inteligente. Para mim, isso é uma cidade muito burra, uma cidade que fica rastreando seus cidadãos. Né? Eu acho que uma cidade inteligente é uma cidade que identifica quais são os seus principais problemas sociais. Então, quem está precisando de uma melhor qualidade de vida naquela cidade, você usar a tecnologia para resolver aqueles problemas específicos dessa população que está em carência, né? Então, você olha para uma cidade como São Paulo, a gente tem graves problemas de mobilidade urbana. A gente tem pessoas que moram na periferia e precisam de 2 horas num transporte público apertado para chegar no seu trabalho. Esse é um grande problema. Então, a tecnologia pode ajudar a resolver esse problema? Eu acho que sim. Mas, e se você caminhar nesse sentido, aí sim você está rumando a uma cidade mais inteligente. E a mesma coisa em outras áreas, na área da saúde. Existem coisas que a tecnologia poderia ajudar na área da educação, na área ambiental, tá? Na poluição. E eu acho que sim, existem grandes possibilidades de fazer isso. Agora, você tem que começar pelo problema e daí ver a tecnologia que vai ajudar a resolver aquele problema. Simplesmente você jogar um monte de equipamento na cidade, isso não torna a cidade mais inteligente.
Oh, eu adorei já, então, esse começo de bate-papo nosso aqui. É, eu fiz, para começar o doutorado, venho da área da tecnologia, da comunicação, esse tema das cidades inteligentes, a primeira pergunta que eu me fiz foi exatamente essa que você fez, Bruno, foi o que são cidades inteligentes. Então, eu me propus fazer uma revisão bibliográfica dos últimos 10 anos, na época era até 2018, justamente quando o professor Bruno aí aponta que começa a ficar mais quente o debate, né? Em 2015, tem um pico de buscas no Google, assim, é o momento mais alto do tema no mundo, porque a Índia ofereceu bilhões de dólares para fazer 100 cidades inteligentes lá, e aí todo mundo começou a querer saber do que se tratava. Mas várias empresas, várias cidades, começaram a aparecer vários prêmios ou pontuações, rankings, quais cidades são mais inteligentes que as outras. Isso tem caído desde 2015 para cá, o interesse está diminuindo gradativamente, me parece. Eu acho que tendo em vista outras coisas, tipo metaversos ou wearables ou internet das coisas, acho que estão diluindo um pouco o interesse aí. Uma das empresas grandes, não me lembro exatamente qual, depois eu posso até trouxe meu apoio aí,
que é o meu rascunho,
mas que começou nessa época ali por 2015, 2011, abriu um setor de cidades inteligentes, eu acho que era Cisco, alguma coisa assim, ela fechou esse ano, resolveu que não vai mais pesquisar cidades inteligentes, vai pesquisar a tecnologia de maneira distribuída, de outras formas. Como disse o professor também, essa é a definição mais próxima que esses artigos todos nesses 10 anos vão trazendo, dizendo que são cidades que procuram usar as tecnologias da informação, da comunicação, as TICs, né, para melhorar processos, resolver questões de segurança e melhorar a vida das pessoas de maneira geral. Nos últimos anos, inclusive, começou-se a acrescentar uma outra palavra nesse termo, cidades inteligentes e humanas, porque acho que estava ficando um pouco duro demais assim, o discurso da tecnologia para resolver tudo sem olhar para as pessoas. Então, começa a se falar nesse outro tipo de cidades inteligentes e humanas. Porque, como disse um dos pesquisadores que eu conversei, ele falou assim, ninguém quer morar numa Bangu digital, né? Tipo, câmeras de segurança, sensores, controle. A gente viu, inclusive, a China, como é que foi, né, durante a pandemia. Certamente há quem defenda, né, e há quem não defenda o controle estrito dos cidadãos, mesmo em nome de um controle de pandemia, né? Mas que, aliás, é um tema bom para a gente falar daqui a pouco também.
Com certeza a gente vai abordar vários temas que a gente está tangenciando nessas primeiras considerações, como segurança pública, também questão de saúde, mobilidade urbana, que o professor Fábio mencionou. Só para a gente avançar, eu queria até trazer para o nosso ouvinte se é uma correlação possível a gente dizer que a cidade inteligente é menos uma cidade tecnológica, avançada, e mais uma cidade eficiente, que consegue distribuir seus recursos de forma a resolver os problemas. É esse o caminho?
Acho que é uma cidade eficiente e também uma cidade menos desigual, né? A gente tem uma cidade hoje em dia, São Paulo, por exemplo, em que é excelente se viver para uma parcela da população e é muito injusta com outra parcela da população. Então, uma cidade inteligente não só usa bem os seus recursos, mas também de uma forma mais bem distribuída em toda a população.
Só posso concordar também. Eu acho que o discurso da eficiência é um discurso que vem forte, sobretudo dentro dos vendedores de tecnologia, sobretudo dentro, inclusive, do discurso da privatização, né, de instituições públicas variadas. Uhum. Tipo, vamos fazer isso porque é mais eficiente. Mas tem várias outras questões estratégicas que precisam ser levadas em consideração também. E eu acho também, concordo, que a desigualdade deveria estar no centro de qualquer modelo de cidade que se propõe inteligente. E acrescento outro, a sobrevivência humana, que é a sustentabilidade. O meu trabalho ele acabou indo para um lugar menos técnico de encontrar quais são as ferramentas que tornam uma cidade inteligente, e mais um olhar sobre a tecnologia e o antropoceno, que é essa era que a gente vive, que alguns dirão que é uma outra era geológica, tal a mudança que o homem causou na Terra, mudanças que não, talvez não tenham mais volta. Mas é uma outra discussão também importante ser feita.
E que nem existiria essa discussão de cidade inteligente se não fosse, né? Esse momento da sociedade que a gente vive, eu acredito, de avanço exponencial da tecnologia. E já que a gente tocou nesses temas sociais que envolvem uma implementação de uma cidade inteligente, eu queria perguntar, fugindo um pouco da teoria, na prática, como vem sendo os exemplos que a gente tem no mundo de como as detentoras de tecnologia estão se articulando com práticas governamentais? Se isso tem bons exemplos no âmbito social também, ou se até hoje a gente tem mais motivos para lamentar do que para se orgulhar como sociedade da raça humana mesmo, como a gente conseguiu articular essa tecnologia com as cidades?
Uma coisa que não é muito legal o que tem acontecido é essa discussão de cidades inteligentes ser pautada por empresas de equipamentos que querem vender equipamentos para a prefeitura. Sim. Né? E daí essa empresa, em geral, não tem grandes interesses na melhoria da qualidade de vida da população. Ela tem interesses em vender os seus produtos. Por outro lado, tem empresas no passado, que eu não vou dizer o nome, mas eu fiquei sabendo, uma grande empresa que investiu muito nessa área de cidades inteligentes e daí percebeu que só ia conseguir vender se pagasse propina para os políticos das prefeituras, e daí a empresa resolveu que não queria seguir para esse caminho e fechou esse departamento de cidades inteligentes. Então, acho que o caminho é os governos, os movimentos sociais, a população, identificar quais são os seus principais problemas e daí buscar soluções tecnológicas para esses problemas. Então, é totalmente inverso, ao contrário, né? Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, eu vou voltar a falar da questão da mobilidade urbana. O principal meio de transporte da população mais desfavorecida na cidade de São Paulo é o ônibus. E a gente tem um sistema de ônibus que tem uma série de ineficiências. Por outro lado, todo ônibus na cidade de São Paulo tem um GPS e a gente, são 15 mil ônibus, a gente sabe a cada 30 segundos onde está cada um dos 15 mil ônibus. A gente poderia ter, com relativa facilidade, um sistema computacional que permitiria não só monitorar esse sistema de 15 mil ônibus, mas também permitir uma melhor gestão e oferecer otimização nesse sistema de forma que você conseguisse ter linhas mais rápidas, ônibus andando com maior facilidade, às vezes com menos ônibus transportar mais gente sem ter congestionamento, muita gente no mesmo ônibus, né? Tem toda a tecnologia e os métodos para fazer com que isso aconteça, mas parece que não tem muita vontade do poder público de fazer isso acontecer, né?
Vou pegar esse gancho ótimo, né? A gente está falando de mobilidade. Quando a gente fala de cidade inteligente e mobilidade, me parece que a primeira coisa que vem na mente são carros elétricos. Né? Carros elétricos, que legal, do futuro, né? Mas uma cidade com tantos milhões de habitantes quanto São Paulo, que tem um deslocamento aí de um Uruguai por dia, de pessoas que se movem da periferia para o centro, ele talvez não seja uma maneira, talvez a maneira mais inteligente não seja se deslocar em veículos privados, mas investir no transporte público. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, que inteligência a gente está falando? O que é inteligente é uma questão central, porque de um lado, você tem empresas tentando vender para os governos, faturar muito dinheiro, vendendo tecnologia, que talvez seja mais eficiente de um determinado ponto de vista, mas é preciso olhar a política pública, é preciso pensar o que se quer como direcionamento do futuro para uma cidade. E aí só o gestor público e a sua população vão conseguir pensar, porque se ficar na mão do mercado, talvez não sejam as melhores e mais inteligentes soluções que apareçam.
Aí vou pegar gancho aqui.
Tá bom, papo.
Uma cidade inteligente, uma cidade inteligente no futuro, vai ser uma cidade onde tem muita gente andando a pé, e andando a pé com boas calçadas e num ambiente agradável, com arborização. Você vai ter muita gente andando de bicicleta para fazer deslocamentos de 3 a 10 quilômetros, por exemplo, também com boas ciclovias, com boas ciclofaixas, com segurança e com tranquilidade. E daí você vai ter um excelente sistema de transporte público, baseado em ônibus e metrô, e vai ter algumas poucas pessoas andando de carro quando você precisa em alguns outros tipos de deslocamento. E daí, pode, se for carro elétrico, é melhor, que não polui. E, na verdade, daqui a algumas décadas, esses carros provavelmente serão carros públicos, públicos no sentido de que serão compartilhados, não necessariamente público estatal, mas pode ser de uma empresa privada, mas que vai ser compartilhado por várias pessoas e carros que se dirigem, carros autônomos que dirigem sozinho. Mas isso aqui é para daqui a algumas décadas.
E que deu problema outro dia. Não sei se vocês viram uma notícia de um carro da Tesla, que era um desses que dirigia sozinho, acabou perdendo o controle. Se eu não me engano, foi...
Matou uma pessoa.
Nos Estados Unidos, matou uma pessoa. Então, tem esse tipo de dilema. Claro que é uma coisa que, como vocês estão falando, não me parece ser o centro da discussão esse tipo de tecnologia super avançada nesse momento, porque tem questões que já poderiam estar sendo realizadas e não estão. Como
exatamente.
De mobilidade urbana, coisas que abrangeriam não só o topo da pirâmide.
Os carros autônomos, né? Para uma cidade caótica como São Paulo, é para daqui 30 anos. Mas neste ano a gente já poderia ter grandes sistemas gerenciando melhor o transporte público, por exemplo, já teria grandes ganhos.
Pegando essa questão, 30 anos me parece muito rápido nessa questão. A cidade de São Paulo, claro que a gente vai falar daqui a pouco, eu vou até chamar a matéria da Maria Clara Barro, que trata um pouquinho mais sobre a cidade de São Paulo. Mas como, já que a gente está projetando 30 anos para frente, 30 anos para trás, o que mudou na cidade de São Paulo? Quais avanços a gente teve nesse sentido?
Não tinha internet.
Esse é um ponto...
Não tinha internet, as pessoas...
Não, só isso.
As pessoas não tinham telefone celular, né? Eu lembro que por volta de 2005 eu fiz um trabalho que era um prontuário eletrônico para médicos do Programa Saúde da Família do SUS utilizarem num telefone celular inteligente, né? Um smartphone, e na casa das pessoas no Programa Saúde da Família e coletar informações sobre a saúde das pessoas no âmbito do SUS. E as pessoas falavam, não, mas o que você está fazendo é ridículo, porque esse smartphone aí, ninguém vai entrar numa comunidade de baixa renda com smartphone, porque vai ser roubado, e o poder público não vai poder comprar smartphone. Eu falei, não, você não está entendendo, daqui a 10 anos todo mundo vai ter um smartphone no bolso, inclusive nas comunidades de baixa renda. E é o que aconteceu, né? E já que a gente está falando bastante de mobilidade urbana, nesses 30 anos que você falou, diminuiu muito a poluição na cidade de São Paulo, porque tanto os carros quanto os ônibus hoje em dia poluem muito menos. A gente tem mais carros, mas eles poluem muito menos, então melhorou muito a qualidade do ar. Ainda está ruim, tem que melhorar mais, mas melhorou muito. E também... o número de acidentes fatais no Brasil, de uma forma geral, caiu muito por causa do trânsito.
E cinto de segurança, imagina.
Porque teve várias novas leis, então, por exemplo, cinto de segurança, a cadeirinha para os bebês. Os radares tiveram, principalmente nas estradas, um papel fundamental para diminuir o número de mortes, né? Então, se você vê um político que é contra a cadeirinha, que é contra os radares, é um político que defende, basicamente, a morte das pessoas, né? Porque são ações que diminuíram muito aí o número de...
E as pessoas estão falando já de radares inteligentes, né? Que fazem o cálculo. Então, ele vê a chapa desse carro aqui, nesse ponto da estrada. E lá na frente, ele vê a chapa de novo do carro. E ele faz um cálculo de velocidade. Então, não adianta passar brecando no radar... e andar 160 o trecho inteiro e brecar de novo no radar.
Acho que isso vai ser um choque para muitos ouvintes.
Isso agora. Vai ser um choque para muita gente, que fala assim, meu Deus, que absurdo, estão roubando o meu direito de colocar a vida dos outros em risco.
E a gente lembra que a diminuição da marginal recente sobre a prefeitura do Haddad também gerou muito debate nesse sentido, né? Bom, a gente está na Universidade 93,7, na Rádio USP, e já que estamos falando tanto de São Paulo, eu quero convidar a Maria Clara Barro para trazer o trabalho que ela fez, conversando com especialistas sobre o assunto cidades inteligentes e como nossa capital paulista vai avançando nesse sentido.
São Paulo pode ser considerado uma cidade inteligente? De acordo com o Cities in Motion Index, do Instituto de Estudos Superiores da Business School, na Espanha, são 10 dimensões que indicam o nível de inteligência de uma cidade. Governança, administração pública, planejamento urbano, tecnologia, meio ambiente, conexões internacionais, coesão social, capital humano e economia. E apesar das grandes cidades como São Paulo serem mais propensas a esse tipo de desenvolvimento, isso não quer dizer que todas as metrópoles sejam inteligentes. O professor Gilson Schwartz, que é economista, sociólogo e jornalista, comenta o conceito de cidades inteligentes.
O conceito de cidade inteligente ou cidade sustentável, cidade criativa, esses conceitos ainda são muito fluidos. Como Smart City, sem dúvida, hoje São Paulo tem uma série de vantagens e eu não consultei nenhum índice, então não posso dizer qual é o ranking. Mas o conhecimento que a gente tem por viver em São Paulo é evidente que você tem relativamente fácil internet pública em praças públicas, então isso permite realmente uma democratização do acesso, né? E a inteligência não é só infraestrutura, quer dizer, a quantidade de universidades públicas e particulares, né, que funcionam na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, já implica que o fluxo de informação, de aprendizagem, de conhecimento, de educação, de cultura, de ciência e tecnologia é extraordinário aqui, certamente, juntando esses, todos esses indicadores, é também um dos polos talvez o mais inovador, né, no Brasil e é um dos maiores do mundo. Isso faz São Paulo uma cidade inteligente? Depende, essa inteligência ela tem que realmente ser o conhecimento apontando para uma sabedoria, imaginação e criatividade. Se for uma inteligência unilateral, atendendo a programas, né, de software, né, e de hardwares que acabam destruindo o meio ambiente e a própria cidade, eu acredito que essa é uma decisão que nós temos que tomar, né, pelas eleições, né, pelas participações nas próprias redes, pela mídia, pela imprensa, pelas, enfim, a sociedade, como sempre.
Já Felipe Stankiewicz, cofundador de uma startup de segurança brasileira, comenta que a sociedade espera um padrão cada vez mais alto das cidades inteligentes.
Primeira coisa é que isso não é binário, né? Uma cidade ela não é sim ou não inteligente, ela está como, classificada como cidade inteligente ou não está classificada. Até porque essa barra de inteligência ela sobe muito, né? Conforme o tempo vai passando, as tecnologias vão sendo desenvolvidas, as nossas expectativas do que é inteligente mudam. Então, São Paulo tem diversas frentes relacionadas a ser uma cidade inteligente. Se a gente pegasse tudo que já existe em São Paulo, mais as iniciativas que estão em andamento e jogasse isso para 2015, 2016, até 2017, todo mundo ia falar que sim, São Paulo é uma cidade inteligente. Em 2022, a barra é outra. A gente espera mais de uma cidade inteligente, a gente espera mais conexões entre os canais de serviço, a gente espera mais integração entre polícia, sistemas de saúde, planejamento urbano e políticas sociais, como a gente já falou aqui, da mesma forma que a gente espera novas tecnologias e que elas cheguem mais rápido para o mercado. Então, os anseios são grandes e os anseios vão aumentando de ano a ano, da mesma forma que o investimento público e privado vem aumentando de ano a ano. E eu acho que a gente está se aproximando do que todos entenderiam como uma cidade inteligente de forma plena, mas essa barra vai subir e aí a gente vai precisar correr atrás de novo.
Voltamos com o nosso debate sobre cidades inteligentes. Ouvimos a palavra da Maria Clara Barro trazendo especialistas para falar sobre São Paulo. E estamos aqui, vale lembrar sempre, com o jornalista e professor da ESPM André Deac, também com o professor do IME da USP e cientista da computação, Fábio Con. Quais as considerações sobre as falas dos nossos entrevistados, professores, por favor?
Não, o Gilson apontou uma série de questões relevantes aí e acho que nessa linha de que a tecnologia por si só não faz de uma cidade ser inteligente, né? Depende do que ela é usada, para que ela é usada, né? E como ele disse, em São Paulo a gente já vê vários aspectos ali da tecnologia sendo bem utilizada em várias áreas, mas eu acho que ainda é muito aquém do que poderia ser e não existe no poder público uma iniciativa organizada de, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo decidir que nós vamos investigar aí quais são os principais problemas nas 10 diferentes secretarias mais importantes e ter um programa de sistematicamente colocar cientistas e pessoas que entendem tecnologia para atacar esses principais problemas. Isso nunca eu nunca vi isso ser feito, né? E é algo que não seria difícil de fazer. A gente vê, por exemplo, no SUS, no Sistema Único de Saúde em São Paulo e no Brasil como um todo, Eu acho que é um sistema sensacional. No entanto, é um sistema que não recebe o nível de financiamento que ele precisaria receber. Então, ele oferece uma saúde universal de muito boa qualidade, mas como não tem os recursos suficientes, a gente acaba vendo filas enormes. E muitas vezes os próprios medicamentos e os recursos humanos não geridos de uma forma eficiente acaba tendo muito desperdício no próprio sistema. E ainda mais que é um sistema onde ele não tem financiamento suficiente, ter desperdício é duplamente ruim, né? E a gente vê muito pouco uso de tecnologia no SUS, né? Em particular, quando a gente vê, são sistemas aí pensados na década de 90. Então, nos últimos 30 anos, teve muito poucos avanços em termos de tecnologias no SUS e não é algo que seria difícil. Se o SUS dissesse, ó, 1% do orçamento vai ser para fazer inovação tecnológica na gestão do SUS, esse 1% já causaria um impacto positivo enorme e a gente não vê isso. Outro dia também, voltando ao tema de mobilidade urbana, eu não consigo imaginar algo mais estúpido que isso. São Paulo gastou bilhões e bilhões de reais para construir um trem que vai até o aeroporto. Só que esse trem que vai até o aeroporto não vai até o aeroporto. Ele para 1 quilômetro antes do aeroporto e daí você precisa de 30 minutos adicionais para ficar esperando no ponto de ônibus o ônibus. Daí esse ônibus passa em todos os terminais até chegar onde você precisa. Então, você gasta mais tempo naquele 1 quilômetro final do que nos 30 quilômetros anteriores. Isso não existe exemplo de burrice maior que isso. Uma cidade como São Paulo, se permitir que seja feito isso, né? Ou é uma incompetência absurda ou alguém agiu de má fé, roubando dinheiro para que isso aconteça.
É um recurso gigantesco, utilizado de forma ineficiente, como você está trazendo. Né?
Exatamente. Então, tem muita coisa boa, mas infelizmente falta muito ainda para chegar lá.
Só posso concordar com tudo. Eu vou puxar também algo que o professor Gilson Schwartz aí também falou, né? Eu acho que foi ele, né? Na matéria, que a inteligência vai mudando, né? Durante o tempo, né? A gente vai entendendo de maneira diferente o que significa ser inteligente. Nessa pesquisa que eu fui fazendo, eu encontrei várias outras definições do que é inteligência e a gente mesmo, até se parar para pensar, já faz parte da cultura popular falar de inteligência emocional, por exemplo, né? Inteligência musical, inteligências outras, né? Possíveis, inteligência do corpo, tem várias formas de entender inteligência, sem contar agora a inteligência artificial. Tipo, então, se a gente está falando de inteligência, isso provavelmente vai mudar o que isso quer dizer. Eles falaram também sobre a origem do termo, né? Eu não sei se isso também é totalmente conhecido ou não, eu acho até que não. Na minha pesquisa eu fui encontrando que cidade inteligente vem lá de trás, quando se falava de cidade sustentável. A discussão sobre sustentabilidade, sobre cidades verdes, sobre a Eco 92 ali nesses momentos, aparecem vários termos diferentes, cidades digitais, wearable de coisas que se usam, wired, cidades cabeadas. E cidades inteligentes ganha, de certa forma, uma projeção, e aí na minha avaliação, a partir do momento em que a indústria, os vendedores de tecnologia resolvem fazer pacotes para oferecer, parece ser legal, e simplifica, e dá para vender melhor. Então, isso ganha uma certa projeção.
Professores, muito obrigado pela participação, foi um ótimo debate. Eu, Bruno Migliosi, fui o apresentador dessa edição. As reportagens e roteiros são de Maria Clara Bauri. O programa foi produzido e editado por Lucas Zachary e coordenado por Rebeca Alencar. As músicas usadas no programa foram Back to the Future, trilha sonora oficial do filme De Volta para o Futuro, e Robots and Aliens, de Joel Cummings. Você pode acessar as pesquisas dos professores André Deac e Fábio Com no site da FAPESP. Este programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Obrigado pela audiência, voltaremos com mais debates na próxima edição. Um bom dia!
Programa de debate Cidades Inteligentes.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.